Fala pessoal, aqui quem fala é o Jones e esse é o podcast Pé Vermelho. Hoje, eu e meu amigo Jorge Schesari, né, nos sentamos ao ar livre para fazer essa entrevista para vocês. É um bate-papo entre nós dois, explicando qual que é a ideia fundamental deste podcast. Na época, ele ainda se chamava Cigarro Aceso. Passamos por uma reformulação e hoje ele se chama Pé Vermelho. Mas os ideais permanecem o mesmo, né? Um podcast descontraído, entre amigos, né? Pessoas que nunca foram ouvidas pela grande mídia, pessoas sem espaço para falar e que aqui se sentem à vontade para falar, né? E discutir ideias. Eu espero que vocês gostem, né? Esse vai ser sempre a ideia principal do podcast, da voz a quem nunca teve voz. Um abração. Fala pessoal, esse é o podcast Cigarro Aceso, apresentado por mim, Jones Matheus.
Por mim, Jorge Schesari.
Essa é uma iniciativa do Movimento Conservador, né? E hoje a gente vai explicar para vocês como que vai funcionar o podcast, né? A questão de entrevistas, convidados, né? Duração de cada episódio e etc. As entrevistas vão acontecer basicamente uma vez por semana, né? A gente pretende fazer um podcast por semana, né, o Jorge?
Isso aí, um por semana.
Um por semana. A gente pretende trazer convidados aqui, né? Quem merece ser convidado, né? A gente tem que dar espaço a quem merece e esnobar, né, quem não merece.
Com certeza.
A gente provavelmente não vai colocar nenhum político municipal nesse podcast. A gente vai trazer pessoas da região de Campinas, né, que mereçam ter voz, ter espaço, né, em um canal como esse, né, que é multiplataforma, né, que dá pra você assistir no celular, no computador, né, na televisão até.
Sim, multiplataformas.
Os convidados vão até de advogados, médicos, políticos, até jornalista, jovem, né? A gente pretende trazer alguns jovens que têm especialidade em alguns conteúdos, né? E a gente, graças a Deus, já tem 3 convidados aí agendados, né? O meu advogado, né? O meu amigo lá de Jaguariúna, 2 amigos de Jaguariúna, que provavelmente viram até a minha casa, né, para gravar os episódios. Eu peço desculpa para vocês do vento, pode ser que o áudio esteja um pouco ruim, porque a gente não tá no local fechado, a gente tá no local aberto, né? No bosque aqui da cidade.
Estamos aqui num bosque municipal,
né? Que eu acho que é o único ponto positivo da gestão do prefeito. Só que, infelizmente, esse único ponto positivo da gestão dele está incompleto, né? A obra não terminou.
Não finalizou.
Mas eu creio que quando ficar pronto isso aqui vai ser espelho para as outras cidades. E é isso que a gente espera, né? Que a posse vire exemplo, né, para as demais cidades. Aqui tem que ser um local bacana, né, bem vigiado, né? Porque a gente sabe o que acontece aqui à noite. Inclusive a gente não
só à noite, muitas vezes durante o dia mesmo.
E a duração de cada episódio, a gente, assim, não quer que seja algo muito enjoativo, né? Normalmente os podcasts duram de 1-2 horas. A gente pretende no máximo 30 minutos, 45 minutos, né? Hoje mesmo é só a apresentação do podcast, né? A gente não vai abordar nenhum assunto específico, né? E quando a gente não tiver convidado, a gente vai abordar algum assunto, né, que seja do nosso entendimento, né? Eu sou aluno do professor Olavo e tenho um pouco, né, um certo domínio da filosofia e da ciência política do professor, né? Não esperem desse podcast também algo muito filosófico, né? Algo bem intelectual, né?
Muito complexo.
Muito complexo. É algo mais entre dois amigos conversando com vocês, né? E dando espaço para as pessoas que merecem, né? De todo o Brasil.
Sim, sim.
Mais focado na região de Campinas. E os assuntos que iremos abordar vai do que é o conservadorismo até a questão do cigarro, né? A gente escolheu o nome do cigarro porque a gente sabe que tem um lobby gigantesco, né, da indústria médica e das economias globais para praticamente proibir, né, o povo de consumir esse tipo de coisa, né? A gente sabe que existe uma indústria aí de laudo falso, né? Onde os médicos, ao invés de assumirem que erraram na cirurgia, colocam lá como, se o paciente fuma, né, como causa do tabagismo.
Do tabagismo.
Então a gente vai desmentir várias coisas, né? E quando tiver algum assunto importante na cidade, aconteceu alguma coisa com o prefeito, com os vereadores, está passando alguma lei importante, a gente também vai cobrir, né, vai tentar na medida do possível. E acho que é basicamente isso, né, o Jorge?
Não, é isso que a gente vai fazer aqui.
É. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua jornada até entrar no movimento, e depois de entrar no movimento, que mudou pra você e tal, e depois eu falo alguma coisa também, porque senão vai ficar muito pequeno o podcast.
Eu, como todo mundo sabe, a minha marca, eu sou neto do Leão, a maioria sabe, isso vem desde o meu avô, que sempre me ensinou a ver o que era certo, o que era errado. Nunca gostei de bandido, nunca gostei de droga, nunca gostei dessas merda toda aí. E veio. Há 7 meses atrás, meu avô faleceu, e eu conheci o Jones, que me deu me abriu uma grande porta, um grande caminho para mim me expressar, para mim estudar, é claro, porque muitas vezes a pessoa vai na escola estudar. O que acontece na escola? Não é bem assim que funcionam as coisas. A maioria dos professores, não generalizando o total, são tudo umas merda, já vou falar desse jeito aqui mesmo, porque muitos seguem aquele bosta daquele Paulo Freire, né? Começando por aí, a maioria. Então,
o cara que se diz educador. E a mulher dele morreu analfabeta. Esse é o exemplo do sindicato dos professores, de todo esse pessoalzinho vagabundo, sem vergonha, maconheiro, né?
É basicamente isso.
Eu sou de acordo com aquele projeto de lei do deputado estadual Gil Diniz, que diz que todos os professores têm que fazer exame toxicológico antes de começar a dar aula. Você entendeu? Então o professor passa no concurso, faz letras, né? E depois faz um exame toxicológico para ver se não consome nenhum tipo de entorpecente. Porque não dá para ter aula com um maconheiro.
Um
cracudo.
É fora do comum. Tem outra coisa que a gente defende aqui, é o escola sem partido.
Exatamente.
Porque o que acontece? Eu, como tenho 15 anos, eu tô mais recente nesse ambiente escolar. Cara, o que acontece? Eles querem plantar em você o comunismo. Eles querem erguer a bandeira vermelha e colocar aquilo.
E quem fala é perseguido dentro da sala de aula.
E eu nunca tive medo desses tranqueiraiados aí. Sempre bati de frente, sempre briguei. Já fui expulso de sala de aula por causa disso daí. Só que eu nunca baixei a cabeça pra esses vagabundos aí. E aí veio desde então, meu avô sempre me apoiando. Aí ele veio a falecer, eu conheci o Jones, a gente bateu as nossas ideias.
Fala que você era só um membro, né?
Não, antes, sim, o que acontece? A nossa amizade foi crescendo e eu era um membro, como todos os outros. E mostrando meu desempenho a meu querido coordenador Jones, eu fui promovido. Hoje eu sou líder de organização do movimento conservador e dou toda minha garra e todo o meu suor aqui pelo movimento conservador.
E pela nossa cidade.
E pela nossa cidade, que é o que precisa, que a nossa cidade, ela é uma cidade muito boa. Só que esses governantes daqui são umas merda. São um bando de filha de umas puta. Não tem outra palavra pra descrever esses caras. Eles são uns vagabundos. E o que acontece? Aqui, o povo, esses caras, como é que eles fazem pra ganhar a eleição? Eles querem agradar todos. Então, eles agradam bandido, ele agrada vagabundo, ele agrada maconheiro, ele agrada a todos. Ele agrada a todo mundo. Aí chega lá, ele ganha eleição e faz o quê? Fode com a nossa cidade inteira, que nem tá. Tivemos tantos mandatos aí. E o quê? Como tá a nossa cidade? Veja como está a nossa vizinha, Olambra. Veja como está a nossa vizinha Jaguariúna, o tanto que cresceu. E a posse só aqui, apagada, sumida. E numa tranqueira aiada que, pelo amor de Deus, esse bosque que estamos aqui no dia de hoje, agora, pelo que estamos sabendo, estão fechando o bosque, tudo assim, tá enrolando pra caramba pra fechar, mas estão fechando tudo isso que vai ser com segurança, tudo, porque, cara, é uma vergonha.
E a gente vai fiscalizar essa obra aqui.
Vamos, né? Fiscalizar.
Tem que terminar até o final desse ano, senão a gente vai enviar a denúncia pro Ministério Público.
E o que acontece? Você vinha de tarde aqui, desde de molequinho, de tudo, eu sempre vim aqui, brinquei. Sempre gostei. E de um tempo pra cá, você vem aqui, só tem essas pragas desgraçadas, desses maconheiros sem vergonha.
Não,
aqui.
E não é pior os maconheiros, né? O pessoal faz sexo.
Viu?
Aqui,
o pessoal faz sexo, se prostitui. Isso, pior que falar, mas é pessoas de 30. Não. São crianças, adolescentes de 15, 13, 10 anos. Eu sei de caso, sei de muita coisa que aconteceu aqui. É uma pouca vergonha, gente. E que cidade que estamos vivendo? E que cidade? Você anda pela cidade de noite, é um bando de vagabundo escutando essas merda desses funk e rebolando com o rabo, mostrando tudo. Gente, que cultura que o nosso povo tá tendo? Que cultura? Em que país estamos vivendo? O que acontece? Se perguntem. Temos que mudar isso. Você passa pela cidade, é maconheirada para todo lado. Essas tranqueiras. Aí, as pessoas vieram me criticar, mas você fuma? Eu fumo. Eu fumo e é o que eu gosto. Porque hoje, esses vagabundos aí podem fumar maconha.
Pode dar bunda.
Pode dar bunda. Pode, com 13 anos, sair dando pra todo lado.
Sexualização infantil
e acha bonito. Acha bonito.
Feia fumar.
Feia fumar cigarro. Feia fumar meu cigarro.
Tomar uma cervejinha de vez em quando.
Então, gente.
Comer carne gorda.
E comer carne gorda. Aí venham falar pra mim que eu vou morrer. Eu vou morrer o caralho. Eu vou morrer feliz. Eu vou morrer ajudando, mudando o meu país, que é o que eu gosto. Porque eu quero essa melhoria. Eu luto para que volte a família brasileira, a antiga família brasileira, a cultura que antes tínhamos no nosso país e hoje está se extinguindo, acabando. Porra, hoje a pessoa não dá valor em nada, nas suas raízes. Pergunta para ele o que fez seu avô, o que você fez seu bisavô, que importância teve para o país, para a cidade. Ninguém sabe. A molecada só quer saber hoje de sexo.
TikTok
dessas bosta aí. Funk e mais nada. E ainda, o louco, taxado como louco, sou eu. Que fumo, não gosto da escola. Pra mim é tudo umas merda, umas bosta. Não gosto de escola. Não gosto porque é um ambiente horrível.
Na verdade, a gente gosta horrível. Da escola, mas não gosta do ambiente
eu gosto,
escolar.
Eu gosto da escola, só que eu não gosto do ambiente escolar.
Exatamente.
Eu não gosto. Não gosto da maioria dos professores. Tem, sim, exceções. Mas é uma coisa, é ridículo.
Pode citar alguns exemplos aqui. Ridículo. A Crisval,
o Brunão.
O Odair. Bom, excelentes professores que existem na nossa cidade. Só que eles são minoria, frente à maioria vagabunda que falsifica laudo médico pra faltar na aula, né?
Sim, tem
muita coisa errada aqui na cidade.
Muitos.
A gente não consegue expor isso em um áudio de meia hora. A gente tem que pegar um dia de um podcast para falar todos os problemas da cidade. A gente fica 8, 10 horas discutindo, falando sobre todos os problemas, né? Na verdade, isso tem que ser mapeado, né? Antes da gente começar a falar, né? E provavelmente, se a gente começar a citar os nomes, vão ser processados, né? E no momento é inoportuno, né? A gente não
tem necessidade
no
agora.
No momento, não. Mas
não
a gente
tem necessidade.
Vai começar a cutucar.
Eu garanto que quem estiver escutando sabe de quem a gente está falando, sabe? Porque
Exatamente.
A posse é uma cidade pequena. Muito pequena e todo mundo sabe. E eu espero que essas pessoas criem vergonha na cara. cria vergonha na cara.
É, e assim, por hoje, eu creio que seja só isso, né? A gente tá aqui no Boss conversando, né? É uma conversa que a gente tem sempre quando vem aqui, né, Jorge?
Sim.
E a ideia do podcast era essa, né? Trazer vocês, né, próximos a gente, né? O movimento que a gente tá fazendo, que a gente não tá fazendo. É claro que as estratégias do movimento a gente não vai expor, né, de forma alguma. Eu nunca na minha vida vou expor a minha ideia pro meu inimigo, né? A minha estratégia pro meu inimigo, isso aí é um absurdo, né? E quem faz isso é burro, né? Tem um pessoal da direita que discute estratégia política ao vivo no YouTube. Isso é uma baboseira do caralho.
Como que faz um negócio, entendeu, desse? O inimigo sabe. Estratégia política, ninguém pode saber.
É. E em relação ao movimento conservador, né? É um movimento hoje mais estruturado do Brasil, né? Através do Instituto Conservador, né? Que dá aos seus integrantes, aos seus coordenadores municipais, no caso eu, a fazer esse tipo de coisa, podcast, live, né? Jornal, né? A gente pode fazer várias coisas com o movimento, né? A gente só precisa de quê? Que a juventude participe, né? A juventude da cidade, né? Não só a juventude, né? Porque a gente quer, tipo, trazer cursos, palestras e tal pro movimento, mas isso ele tem que estar bem estruturado, assim, entendeu? A gente vai começar a dar curso, a gente vai começar a dar aula, né? Tem a ideia do podcast já está sendo realizada agora, mas tem a ideia da Batucada Opressora, tem a ideia do clube de futebol, que é o Reaças Futebol Clube, né?
A ideia da escolinha de samba.
Tem várias ideias aí no papel, né, que a gente precisa de estrutura para conseguir concretizar.
Sim, sim.
Mas se Deus quiser, até o final desse ano a gente já vai estar 90% encaminhado com essas ideias aí.
Se Deus quiser.
E na medida que vai passando o tempo, né? A gente vai lutando mais. Em relação às eleições municipais desse ano, a gente gostaria de deixar claro que nem eu, né, Jones Matheus, Jorge Schezari, vai participar da eleição, né? A gente vai apoiar um amigo nosso, mas envolver diretamente sendo candidato, não nessas eleições, né? Vai ter novidades em 2024, mas agora em 2020 a gente, né, por falta de alinhamento ideológico partidário, né?
Sim.
A gente não se envolveu. E acho que no geral é isso, né? A gente gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Tem o Logan, né, que foi o primeiro inscrito no nosso podcast, né?
Querido Alexandre.
O Alexandre é o nosso coordenador regional do Movimento Conservador. Sem ele, a gente não teria o trailer do movimento.
Não.
É? A gente não teria uma temática mais profissional, não é, do nosso lado. E a gente agradece muito a ele, né? E em relação ao movimento, a gente agradece muito ao Edson Salomão e ao Douglas Garcia, sim, que hoje é deputado estadual, né? Por proporcionar essa estrutura gigantesca do movimento conservador, né, para uma cidade de 25 mil habitantes. Isso, assim, nunca ninguém fez em nível municipal aqui, pelo menos na nossa cidade, nunca ninguém fez organização de militância voluntária, né? Ninguém aqui recebe. Eu pago para participar do movimento, né? O pessoal paga, né, para participar do movimento. Quem quer, né? Não é obrigatório contribuição, mas é isso,
quem,
né?
Quem quiser ajudar,
ajuda, né? E tem os benefícios, né? Mas é isso, agradecer o Alexandre, o Logan, né, que foi o nosso primeiro inscrito, né, e os demais participantes do movimento, que é o Lucas Job, a Leiriane, o Gabriel,
o Anthony,
eu acho que só, né?
Só.
E sem eles também a gente não conseguiria o esforço, né, a gente não teria estrutura emocional, né, para conseguir fazer esse tipo de coisa, né, se não fosse a força dessas pessoas. Então eu agradeço muito a eles. E que Deus abençoe a gente, né? Sem ele, provavelmente a gente não estaria aqui. Abençoe também todos os integrantes do movimento. Abençoe a família de vocês que estão escutando, né? E é isso, né? E agradecer também ao nosso querido professor Olavo de Carvalho. E
sem ele não seríamos nada.
Exatamente. Não existiria direita, não existiria conservadorismo no Brasil.
A internet livre,
porque sem internet não existiria o professor Olavo, não existiria o Bolsonaro presidente, entre outras coisas. Mas no geral é isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês. né? E vamos em frente. Vamos em frente que a gente está no começo, mas não vamos, né, parar nunca.
Nunca. Entendeu?
Nem que eu tenha que trocar toda a equipe do movimento, todos os membros serem expulsos, a gente vai continuar, tá bom? Um abraço. Fiquem com
Um abraço a todos. Tchau, tchau.